De Olho nas Comissões. A apresentação de Cláudio Ferreira.
Juventude, meio ambiente e cultura são os temas desta edição. Um seminário discute como promover o protagonismo da população jovem. Destacamos também dois projetos que estão sendo examinados nas comissões da Câmara. Um, que pretende evitar a exploração de petróleo próxima aos corais da Amazônia. E outro, que garante pelo menos 50% de músicas brasileiras na programação das rádios.
De olho nas comissões.
Um seminário promovido pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara vai discutir o protagonismo juvenil em aspectos como educação e trabalho. Os debates estão marcados para esta terça-feira, a partir de 1 da tarde, no Auditório Nereu Ramos. O deputado Celso Jacob, do MDB do Rio de Janeiro, que pediu que o seminário fosse realizado, adianta alguns pontos dessa discussão. Deputado, o foco do seminário, pelo que eu vi, vai ser a aprendizagem. Como é que a educação pode estimular esse protagonismo juvenil?
Olha, é muito importante a gente ter a visão do que precisa o jovem. O jovem precisa de educação, lógico, educação natural, normal, e ele precisa conhecer a vida, o mercado de trabalho, precisa conhecer as oportunidades, precisa conhecer como ele vai se comportar na vida profissional, que ele está numa transição. A educação ela pode até ser continuada, mas ele precisa, depois de certo momento, ele precisa entrar na parte de trabalho, de realização profissional, e ele precisa conhecer esse mundo. E é importante a gente fazer essa conexão entre o estudo e a vida e o mercado de trabalho, o profissionalismo, e ele precisa conhecer isso aí, e é por aí que nós vamos estar debatendo sobre isso da melhor forma, e não atrapalhar a educação, a sua educação normal, mas que ele possa somar ou acrescentar ao seu conhecimento essa experiência de vida.
O senhor falou no trabalho, né? O jovem, infelizmente, ele é sempre mais prejudicado do que a média da população quando se olham, por exemplo, as estatísticas de desemprego. Como é que se pode tornar o jovem protagonista no mercado de trabalho, que às vezes exige experiência, mas se a pessoa não tem uma primeira oportunidade, ela não consegue adquirir essa experiência? Como é que se pode equacionar esse problema?
Olha só, eu vivi uma experiência como prefeito, que eu criei o primeiro emprego na minha prefeitura, que eu tinha 3 filhos. Então, o que, que eu fiz? Eu deixei o jovem buscar o seu sonho no mercado profissional e dei um estágio para ele naquilo que ele pensava em estudar, que ele começar a conhecer o que, que é o mercado de trabalho da área que ele está sonhando. É muito importante, porque realmente é uma dificuldade. Ninguém dá emprego porque não tem experiência. E se ele não trabalhar em lugar nenhum, nunca vai ter experiência. Então, nós vamos ter que quebrar essa equação aí ruim. Nós temos que superar isso. Como? Buscando essa interação entre o mercado de trabalho, entre o profissional e a vida normal do adolescente. O adolescente precisa ter uma hora de parar para pensar na vida dele. Ele tem que continuar sendo adolescente, vivendo as fases normais, mas ele precisa dedicar um tempo da vida dele para pensar sobre isso, para agir sobre isso, para ter a oportunidade de conhecer o mercado de trabalho e a profissão.
Deputado, em termos de legislação, o que pode ser aprimorado para beneficiar essa população juvenil?
É isso que nesse seminário, nesses encontros, que a gente vai ter que buscar isso, tornar isso mais palatável, de forma que seja aplicado com mais coerência e que vire realmente projetos de leis, que vire mecanismos de tornar isso aí, não é obrigatório, mas tornar isso aí possível, acessível e cada vez mais isso aconteça. Porque o grande segredo que eu penso para esse jovem é inserir no mercado de trabalho. Sem esse tranco, sem essa dificuldade de não tem experiência, não tem emprego. E o primeiro que sofre, você observou bem, quando eu tenho que contratar alguém, a gente já quer alguém pronto. Não quer trabalhar o jovem. E o jovem trabalhado, ele pode ser um belo profissional, e eu tenho exemplos disso no primeiro emprego que eu tive aqui quando fui prefeito. Hoje em dia tem excelentes profissionais que passaram pelo primeiro emprego, que tiveram oportunidade.
De olho nas comissões.
Uma proposta do deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, quer garantir que as emissoras de rádio veiculem pelo menos 50% de sua programação musical com produção brasileira. Pelo projeto, uma parte deste percentual seria obrigatoriamente de música regional. A proposta está na Comissão de Cultura. Deputado, a música brasileira é reconhecidamente diversificada em ritmos e temas, mas a programação das rádios ela não reflete essa diversidade? O senhor, que tem dois filhos músicos, conhece bem esse universo, não é?
A radiodifusão continua, apesar da internet, a ser um dos principais canais para divulgação da obra musical, né? E o que eu, analisando, eu lembrei de uma conversa que eu tive com um concessionário privado de música, que dizia em 2012, ele me disse, eu era um deputado estadual àquela altura, né? Porque, Edmilson, não se faz uma lei para garantir no mínimo de músicas brasileiras e música paraense nas rádios? Eu achei estranho, porque ele controla tanto rádio quanto TV, quanto jornal. Ele dizia, por que ele não faz a ideia dele, né? E deixei. E a pedido de alguns artistas, inclusive da minha filha, ele disse, pai, por que não fazer uma lei, já que os canais de rádio são concessões públicas? Eu disse, tem razão. Se há uma concessão de linha aérea, o Estado brasileiro, através da Infraero, do próprio Ministério relacionado à aviação civil, determina as linhas, não é critério das empresas, né? A própria programação das TVs obedece também certas normas. Não vai haver uma programação que fira, digamos assim, a sensibilidade de uma criança em horário impróprio. Não há censura, mas é de obediência a determinadas normas e que o Estado acaba agindo para viabilizar certos mecanismos de comunicação, de certo respeito à suscetibilidade, à cultura do povo. Então, baseado nesse sentimento geral, eu fui pesquisar a Constituição e tanto os artigos relacionados à cultura quanto os artigos relacionados à comunicação, eles são muito fortemente defensores desse princípio de que há uma cultura brasileira a ser valorizada tanto pelo sistema de comunicação quanto à cultura, né? E eu, então, baseado nisso, pedi uma ajuda para a consultoria da Câmara, que fez um primeiro esboço. Eu fiz depois uma leitura pessoal da Constituição para citar os artigos, para que haja força no argumento, né? E apresentei.
Além de privilegiar a música nacional, o senhor abre espaço obrigatório para a música regional.
A música regional, ela não deixa de ser universal, mas, por exemplo, o carimbó é uma manifestação regional que, quando você ouve na voz da Fafá de Belém, os primeiros sucessos dela, é de um grande poeta, de dois compositores, pai e filho, Rui e Paulo André Barata, e realmente as pessoas cantam o carimbó e passou a ser uma linguagem, digamos, nacional e universal. Mas há muitos artistas de carimbó que não têm chance de ter sua música divulgada, porque, naturalmente, a indústria cultural ela impõe as músicas que são convenientes para a lucratividade dela. Então, aprovando esta lei, eu tenho, assim, certeza que será aprovada, porque todo deputado, independentemente, digamos, de orientação ideológica e partidária, deve ter amor à cultura brasileira. Eu creio que, com a aprovação, nós vamos democratizar mais e vamos dar oportunidade ao povo brasileiro de conhecer muitos geniais artistas, músicos do Brasil inteiro, que passarão a compor, pelo menos, essa determinação que eu proponho, pelo menos 50%, sendo que 15 pontos desses 50 percentuais será para as músicas regionais.
De olho nas comissões.
Em 2016, cientistas comprovaram a existência de uma grande área de corais na foz do Rio Amazonas, uma região do tamanho do estado da Paraíba, rica em biodiversidade. Projeto do deputado Veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, quer garantir a preservação desse ecossistema. O tema está sendo examinado pelos integrantes da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. Deputado, eu e a maioria dos brasileiros não sabíamos da existência dessa faixa de corais na Amazônia. O que já se descobriu sobre ela? Como é que o senhor chegou até esse assunto?
Também, como você e a grande esmagadora maioria, Cláudio, não tinha conhecimento. Eu cheguei a partir do momento em que alguns companheiros e cidadãos trouxeram-me essa curiosidade. E da curiosidade fez-me e nasceu, junto à equipe que trabalha conosco, a de estudar, nos aprofundarmos sobre essa situação e nos depararmos com algo que é extraordinário, de uma riqueza desconhecida de grande parte da sociedade brasileira. E com as preocupações atinentes a essas matérias que dizem respeito ao meio ambiente, que vem Brasil afora sendo tão maltratado, negligenciado, com políticas que fossem mais severas, mais exigentes e criteriosas no seu manuseio, a gente propôs, através de uma sugestão legislativa, que essa área, que é vastíssima, uma riqueza de biodiversidade, de inúmeros espécimes, que nós, assim, a preservemos diante daquilo que temos nós como risco, que são explorações de bacias, de busca de petróleo, enfim, e de outras situações que colocam em risco a sua incolumidade. Você poderia até me perguntar, Veneziano, como parlamentar da Paraíba, você assim fez uma sugestão que diz respeito, entre aspas, mais a uma realidade do Norte. Mas a gente não pode separar e desconhecer que se trata de um patrimônio nacional. E não exagero quando digo que se trata de um patrimônio mundial. Afinal de contas, você está falando sobre uma vasta área de corais e de riquezas que nele estão inseridos, estão incrustados.
Agora, deputado, a gente ouve falar de corais pelo resto do mundo, tem uma barreira de corais famosa lá na Austrália. E sempre tem essa ameaça de que as atividades econômicas se sobreponham à preservação do meio ambiente. Como é que a gente pode garantir que o meio ambiente vai ser preservado nesse caso com tantos interesses ali em volta?
A gente tem que buscar sempre o equilíbrio. Eu penso que não há nas atividades econômicas que são prospectadas, na busca, inclusive, que a vida humana ela possa melhorar no atendimento daquilo que nós necessitamos, mas sem perdas daquilo que é fundamental. Afinal, você não busca a qualidade de vida sem que haja a manutenção de condições naturais que assim ensejem. Porque, afinal de contas, se a gente não levar isso em consideração, a própria natureza trará ou se voltará em efeitos e consequências muito mais perniciosas e danosas, e a história humana na Terra mostra por si só. Eu penso que você tem que fazer esse equilíbrio, aonde a atividade econômica proposta, ela possa ser realizada sem que haja um desequilíbrio para que efeitos nocivos não sejam visíveis. E nós estamos com repletos exemplos de que a atuação humana tem sido muito desastrada, porque tem se evidenciado um interesse mercantilizado, se sobrepondo à preservação do meio ambiente. Tudo é uma questão de equilíbrio, tudo é uma questão de uma moderação, de como você vai fazer essa exploração. Recentemente, há 2 anos, a gente teve aquele desastre absurdo no território mineiro, que foi o desastre que se abateu sobre toda uma região, principalmente sobre a cidade de Mariana, de efeitos desastrosos, catastróficos. Por quê? Porque houve um péssimo manuseio, houve um desequilíbrio na relação do que se explorava em termos de uma atividade econômica com a manutenção e preservação do meio ambiente. E aí a gente tem um papel importante. Afinal de contas, a legislação por si é um instrumento que estabelece e regula critérios e limites de atuação humana sobre áreas de uma preservação natural.
Deputado Veneziano Vital do Rego, muito obrigado pela entrevista e a gente vai acompanhar o seu projeto aqui na Câmara.
Obrigado, meu irmão. Tudo de bom e sempre à disposição. Um abraço a todos vocês.
De Olho nas Comissões, uma produção da Rádio Câmara exibida em todo o Brasil pelas emissoras parceiras. Música